pecadores! Meu nome é Débora Nogueira e estamos começando mais um Pode Pecar. Porque para evoluir requer conhecimento. Hoje, no terceiro episódio da quinta temporada do podcast Pode Pecar, falaremos sobre swing, prática sexual que dois ou mais casais trocam de parceiros.
E para conversar sobre esse assunto, convidamos a Camila, idealizadora do Voluptas.
Olá, Débora, tudo bem? Todo mundo que está ouvindo, um prazer estar falando com vocês. Estou ansiosa, vamos ver o que essa conversa vai proporcionar a todos nós.
Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Vou começar te perguntando qual é a diferença do sexo liberal para o swing.
Vamos lá, o swing, ele é a prática da troca de casais, né? Então, é quando um casal sai com um casal sem envolvimento afetivo, apenas sexual, e aí dá-se o swing, né? A prática liberal é uma infinidade de vertentes, né? Pode ser um sexo a três, ou com um homem, ou com uma mulher, um sexo grupal, liberal, né? Um voyeurismo, um exibicionismo, né? A gente também tem no meio liberal uma vertente que a gente chama de cuckold barra cuckqueen, que é quando o homem sente prazer ou a mulher sente prazer de ver que o seu parceiro com outras pessoas sem necessariamente que ele interaja junto. Então, assim, realmente é muito grande, assim, de vertentes. Então, a gente chama de meio liberal, que engloba o swing e todas essas outras vertentes, sabe?
Ai, eu não sabia. Obrigada. E como você conheceu o swing?
Olha, o swing, ele tem uma história, assim, bem curiosa na minha vida. E o meu marido, Edgar, nós éramos pessoas, assim, bem conservadoras, porque tivemos uma, né, ele, principalmente, teve uma criação religiosa. Passamos alguns traumas em relacionamentos passados. A gente ficou junto, que ele, na verdade, era um grande amigo, assim, anos atrás. E quando a gente se divorciou, ele do casamento dele, eu do meu casamento, nós ficamos juntos. Só que não foi o que a gente imaginava, porque a gente estava cheio de trauma, sexualidade abalada. Então a gente acabou tendo sexo como uma coisa muito orgânica. O propósito da gente ter qualquer relação sexual era para que eu engravidasse, sabe? E aí a gente foi saciando. O swing, ele não porque um dos dois chegou e disse: olha, eu fiquei sabendo que existe uma marca de swing e nós vamos participar. Na verdade, tudo começou com a gente na cama, né? Então nós começamos, assim, a nos descobrir, gente, nessa fase que ficamos juntos, né? Depois de muitas histórias longas aí nesse caminho. E aí foi me dando liberdade, né? E eu fui dando liberdade para ele, para que a gente falasse sobre fantasias. Eu tinha uma grande fantasia, uma relação bissexual. Isso era uma coisa que mexia muito com a idade. Eu tinha muita vergonha de falar isso para ele, né? E um relacionamento, assim, de muita conversa, muito diálogo, eu acabei abrindo isso para ele. E aí, sentindo confiança nele, eu abri, né, esses sentimentos para ele. E nós começamos a fantasiar na cama. E ele não me julgou. E ele também não falou assim: nossa, que oportunidade, agora eu vou poder transar com você, né? Isso se tornou uma coisa entre nós na cama. E aí nós começamos a fantasiar primeiro com sex toys, né? Porque aí eu comecei, por exemplo, a fazer sexo oral nele, ele me penetrava. E isso começou a surgir vontades dentro de nós, né? A gente começou a conversar sobre a possibilidade daquele sex toys reais, sabe? Uhum. Poxa, se na cama com ele é tão gostoso você imaginar que você tá sendo penetrada e fazer um sexo oral mesmo, como que seria se a gente realmente embarcasse ali, né? E aí eu comecei uma busca frenética sobre o assunto daquela época. Assim, ninguém quase falava sobre isso, tabu absurdo, né? Porque o swing, ele sempre foi visto como uma coisa muito pecaminosa, uma coisa imoral, tanto que voyeurismo tá escrito como desordem, né? Uhum. De caráter, de conduta, quer dizer, assim, é uma doença, né? Então, foi muito difícil obter informações, mas eu sou bem teimosa e aí eu comecei a me aprofundar. E aí surgiu a possibilidade da gente visitar uma casa de swing. Mas até então a gente só queria olhar, né? A gente não queria fazer nada. Nós começamos a descobrir que nesse universo nem tudo se resume a sexo. As pessoas às vezes vão numa balada liberal porque é muito mais adulta, não tem, assim, aquela molecada, as pessoas se respeitam mais, né? E aí nós embarcamos no universo do voyeurismo, ou seja, vendo outras pessoas e no exibicionismo. Criamos perfis em redes sociais liberais, eu comecei a me mostrar, e isso começou a aumentar minha autoestima, porque até então eu sempre fui uma mulher que tive autoestima muito abalada, sempre fui uma mulher gorda. E eu comecei a me abrir uma nova mulher, sabe? Muito mais atraente. E aí a gente foi vivenciando isso até realmente ter coragem de ter a nossa primeira experiência.
Que experiência maravilhosa! No nosso episódio anterior, a gente falou da importância dos brinquedos eróticos. E é legal você enfatizar que tudo começou com eles.
Porque usá-los dá autoconhecimento, principalmente para nós mulheres, não é?
Verdade. Eu sempre falo para os casais, né, que me acompanham nas redes sociais, que um relacionamento liberal, ele precisa ter outras pessoas, né? Então, você ter um sexo liberal é dois na cama. Você não precisa incluir ninguém. Mas você pode se dar liberdade de fantasia, né, através dos sex toys. Então, não precisa ter tanto medo para falar sobre o meio liberal, né? Porque o meio liberal puxa ninguém pela mão e fala, ah, você vem aqui, né, vivenciar tudo isso. Então, é uma coisa que vai de cada casal, de cada relacionamento. É super possível um casal conservador continuar vivendo a dois, mas ter aquele sexo intenso como se tivesse mais pessoas, sabe?
Quando você percebeu que podia ser mais que uma prática e se tornar um negócio?
Então, tudo começou com uma indignação que eu tinha com o universo liberal. Depois de tantas experiências, né, saindo com diversos casais, solteiro, eu me incomodava com alguns pontos em casas de swing. O ponto deles, eu achava um absurdo as pessoas transarem sem conversar, né? Simplesmente esbarra alguém lá na casa, rolou a química, começa a se tocar o negócio. E aí, a maioria dos, principalmente dos casais, se frustram. Por quê? Porque o casal, ele tem um sexo próprio deles. E você chega lá e encontra pessoas com um sexo totalmente diferente do de vocês. E aí, ninguém fala sobre isso, as experiências são horrendas, né? Porque não houve diálogo. Quer dizer, você gosta de romântica, outro casal gosta de uma coisa mais forte, mas aí acaba não combinando. E também tem uma coisa bem complicada que, assim, muitas casas de swing cobram um preço muito elevado para homens solteiros entrar. Ao invés deles regularem pela quantidade, eles regulam pelo preço. Eles jogam o preço de solteiro lá em cima, só entrar quem tem dinheiro. Só que isso acaba acontecendo uma coisa, porque se num dia acontece de ter muito cara com dinheiro lá, só tem cara lá, entendeu? Entendi. E aí muitos, para dar esse valor alto, o que que eles fazem? Eles passam na rua com uma garota de programa, que geralmente fica aos arredores das casas assim, e entra nela. Qual é o propósito para que isso aconteça? O cara, ele não quer interagir com a garota de programa, ele quer interagir com uma esposa, né? Porque ele tem um fetiche de transar com uma esposa na frente do marido, ou porque, né, sentir ali o pivô daquele sexo do casal. Então, ele usa a garota de programa para que a garota de programa que alicie os casais que são inexperientes, que não sacam que ela é uma garota de programa, né, para o cliente. Então, eles fingem ser um casal assim. Pode ser que dê certo? Pode, né? Já acontece. Mas, no geral, são experiências bem ruins. E aí, eu resolvi fundar a Voluptas, que é uma sociedade secreta para casais e singles, que a gente já está caminhando passando dos 45 mil membros.
Nossa.
Mas a ideia da Voluptas, a princípio, ela reunir, ela é bem grande, a princípio era reunir pessoas com o mesmo ideal e filosofia. Por quê? Se eu tenho um conflito emocional, né, principalmente uma pessoa que nunca teve a prática liberal, a primeira experiência, às vezes pode deixar algumas questões. E você vai conversar com quem? Vai chegar na sua amiga do trabalho e vai dizer: oi, amiga, então ontem eu fui numa casa de swing, transei com dois homens ao mesmo tempo, só que hoje eu sentindo da forma X, né? Então as pessoas se sentiam muito sozinhas. E eu resolvi revolucionar isso. Aí eu expus meu rosto alguns anos atrás, comecei a falar abertamente sobre swing para auxiliar essas pessoas, enfrentei bastante preconceito, né? Fui uma das primeiras pessoas do meio liberal a mostrar o rosto, mas acabei reunindo uma série de pessoas que pensavam como eu, que é importante que o sexo, ele não tem que ser a prioridade, né? A prioridade tem que ser o diálogo, as conversas. Eu tive a ideia de fundar essa sociedade, assim, bem rigorosa na aceitação, porque a gente faz pesquisa de antecedentes para aceitação, sabe? Tem todo um rigor para entrar, tem que enviar documentos. E aí eu resolvi começar a fazer festas no Brasil, né, em mansões e hotéis, para reunir essas pessoas. Foi aumentando cada vez mais. Então a gente faz jantares elegantes, festas, onde esses liberais, independente do que eles gostam, seja só ver, seja realmente fazer alguma coisa, mas que eles tenham a oportunidade de se conhecer primeiro, conversar naquela noite elegante, jantar. E aí então, se rolar o desejo, eles podem partir fazer ali mesmo, senão eles marcam outro dia para ir em outro lugar, já vai, né, te dar a oportunidade de conhecer alguém. Então, a ideia da Voluptas em si não foi lucrar, né, eu não vi o interesse de falar assim, eu vou fundar uma sociedade porque eu quero ficar rica, até porque eu sou muito restritiva quanto à quantidade de pessoas, por mais que ela tenha renome, que ela, tá, né, como ela tem crescido cada dia mais, eu jamais vou liberar uma festa com 500 pessoas, entende? Então, o que acontece hoje, que é a quantidade de membros, por exemplo, para comprar, né, para as pessoas comprarem vouchers para ir nesses eventos, ou qualquer outra coisa que a gente faz, eles acabam, tipo, em 24 horas, porque não dá tempo, é muita gente, né? As pessoas ficam ansiosas ali quando eu libero, para quando, né, for liberado, elas comprarem. E aí se esgota. Então, a ideia nunca foi, assim, fazer disso um negócio. Só que a gente acabou conseguindo muitas parcerias, né? Então, a gente teve, tipo, com motéis, hotéis, resorts, né? E aí, como as festas, eu não faço mais, eu não fazia, né, fora da pandemia, mais do que uma festa ao mês, as pessoas sentiam muito falta nesse intervalo de se conversar. Então, eu acabei fundando o Secret Book, que é a rede social secreta Voluptas. Então, é o livro secreto da Voluptas, que é uma rede social só nossa, não é aberta ao público, né? Para entrar, tem que fazer parte da sociedade. E lá vem conversar no chat, eles podem postar as fotos das aventuras dele, uma rede de exibicionismo, mas também deles se encontrarem antes das festas, sabe? Se conhecerem antes das festas.
E qual é o perfil desses frequentadores?
O perfil deles é muito variado, né? Nós temos casais de 18, né, a 70 anos, né? Casais assim, de 18 a 70 anos. Na verdade, assim, 18 a gente tem um pouquinho de receio para aprovar. A gente costuma aprovar acima dos 21, né? Mas tem casos específicos que a gente vê que realmente eles têm uma cabecinha legal, escrevem bem lá, e a gente fala, bom, tem a maturidade suficiente para entrar. Social é diverso, porque a gente faz eventos que possam, né, incluir a todos, mas o nível cultural é muito alto. As pessoas, para entrar, elas precisam entender o fundamento dessa sociedade. Então, as pessoas que vão lá, elas vão realmente focando no diálogo. Então, é um nível muito bacana. As festas costumam ser muito elegantes, muito organizadas, né? Com muita elegância, o pessoal capricha para ir lá. Principalmente as festas de mansão, o pessoal usa aqueles vestidos longos, elegante mesmo. Parece coisa de filme, mas o propósito mesmo não é a ostentação, sabe? Isso é uma coisa que a gente não importa, né? Mas acabou, claro, subindo um pouco inicial, porque as pessoas, meio liberal, acabam querendo sair fora desse sistema de casa, né? Então, mas a ideia é que todo mundo possa participar. A gente faz eventos que são mais baratos e a gente faz eventos que são mais caros, né? Mas esse preço, por exemplo, dos eventos não tem relação com o público que a gente quer que frequente, né? Se a gente for fazer, por exemplo, num hotel, um final de semana, 3 dias, aí ele vai ter estadia, vai ter, né, a alimentação, ao incluso. Se for só um evento, não tem por que cobrar caro, né? Então acaba sendo acessível. A plataforma, inclusive, né, de rede social, a gente cobra, obviamente, dos membros, mas eles podem optar se eles querem ser VIP ou free. Né? Os VIPs, por exemplo, eles têm a prioridade de compra nas festas e têm desconto. Mas a assinatura é 19, entendeu? Então não é uma coisa que fica difícil as pessoas manterem, né? E ainda assim elas podem escolher ser ter o plano gratuito. Não existem imposições, sabe?
Qual a diferença do free pro VIP?
Então, quem tem o cadastro free, né, ele tem algumas limitações na plataforma, quantidade de vídeos que podem se postar, entendeu? Mas no geral não tem, não. Tanto quanto free, eles podem ir nas festas. Então, antes da pandemia, a gente lança o tema da festa, né? Ó, a festa desse mês vai ser um baile de máscaras. Cada um vai escolher que festa que quer participar, né? Então, é uma coisa. Não existe nem imposição nas festas, né? Há casais na sociedade que estão com a gente desde a primeira festa e eles não são obrigados a fazer absolutamente nada. Tem gente que vai nas festas observar e tem gente que nem vai para observar nas áreas privativas. Tem gente que só vai conhecer pessoas liberais que pensam como ela, sabe? A ideia é que essas pessoas pudessem ter alguém que conversar, né? Para poder falar sobre suas dificuldades, suas fantasias, né? Ter amigos que pensam como eles, né?
Super entendo. A performance sexual melhora entre os casais com a experiência do swing?
Ah, melhora muito. Melhora mesmo que o casal ele só decida observar, sabe? Tem um casal, por exemplo, que tem certas reticências em realmente ter uma liberal de fazer uma troca de casais ou um sexo a três. Mas o fato, às vezes, do casal observar já mexe com a libido, né? Então acaba o casal ficando muito mais intenso sexualmente. Eles começam pela forma que eu falei, como se realmente tivesse alguém ali. Mas cada casal ele tem uma fórmula, né, para se chegar à plenitude sexual. Tenho reparado que, assim, casais que realmente estão dentro do universal, eles têm uma sexualidade muito mais aflorada, assim, mais ativa.
As relações sexuais nos swings são sexo pelo sexo?
Uau, que pergunta interessante. A grande maioria. Né? A grande maioria, assim, vai pelo sexo, sabe? O casal, aquela experiência sexo a três, né? A mulher quer saber transar com dois homens ao mesmo tempo. Mas, no geral, você encontra casais como eu e meu marido, por exemplo, que são mais românticos, né? Então, a gente fala que a gente é um casal um pouquinho mais Nutella. Né? Por quê? Porque a gente gosta de conhecer, por exemplo, ou um solteiro, ou uma solteira. Sair para jantar, fazer amizade, saber o que essa pessoa gosta. Se nós notarmos que houve química, e houve compatibilidade, e houve respeito, e houve cidade, a gente passa para a base seguinte. Se não, vai continuar ali a amizade vai seguir, né? Quantas pessoas a gente já marcou para querer sair, e chegou na hora, a gente não ia rolar a química, mas a amizade continua até hoje. Todo relacionamento liberal, ele precisa terminar em sexo, né? Então, você vai encontrar, muito provavelmente, pessoas como nós, que gostam, né, de fazer uma amizade, mas, né, uma boa parcela gosta do sexo pelo sexo. A gente chega, transa e acabou, né? Cada um do seu lado, a gente não se fala nunca mais. E tá tudo bem também. Eu acho que cada um tem que escolher aquilo que é melhor pra si, né? Eu não gosto de fazer isso, porque eu vou ser bem sincera pra você, né? Essa sensação de simplesmente se encontrar com alguém, transar e sair fora, me dá a sensação como se eu estivesse me masturbando nessas pessoas. Consegue compreender, assim? Né? De você,
consigo,
poxa, eu
tô ali
com aquele frenesi, aquele desejo, aí eu vou lá, conheço alguém, sabe? Um beijo na boca, não pergunto o nome, não pergunto o que a pessoa gosta, me turbo nela e vou embora, sabe? Então isso não me agrada. Mas eu super respeito cada um que tem, porque cada um tem uma dinâmica de relacionamento. Eu não vou cobrar que as pessoas queiram, por exemplo, sair para conhecer, para conversar, porque só eles sabem como é o relacionamento deles, sabe? Será que eles têm confiança ao ponto de desenvolver uma amizade sem que isso afete o relacionamento, né? Então é uma coisa para se conversar. É por isso que todo dia lá no meu Instagram eu faço um post, tento trazer um pouquinho de conceito sobre o universo, que as pessoas se ambientalizem antes de realmente para a prática, sabe?
Ciúmes e sentimentos, que no meu caso eu sou muito ciumenta, sentimentos de posse são demonstrados nesse ambiente? Eu acho que eu não conseguiria ir justamente por causa disso.
Olha, é um assunto bem complexo, né? O ciúme, justamente com esse sentimento de posse. Ciúme todo mundo tem. A gente não pode demonizar. Posso chegar aqui porque sou adepta do meio liberal, que não tenho ciúme liberal, e dizer eu não tenho ciúme. Ciúme não faz parte da minha vida, porque o ciúme é um sentimento humano, né? A gente não pode demonizar ele como se as pessoas que tivessem ciúme fossem iluminadas, ou seja, elas estão do lado A do planeta e todo o restante está no lado B, né? Não funciona assim. Mas ele é uma coisa que você aprende a lidar. E o ciúme, ele tem muita relação, Débora, com o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas, de relacionamento que você tem com você, né? Pode estar muito relacionado com a insegurança, né, do próprio corpo. Aquela sensação de que sempre existe alguém melhor que ela, né? Precisa estar no meio liberal para acontecer, né? Uma pessoa que tem esse tipo de insegurança, ela vai ter o ciúme dentro de uma casa de swing, ela vai ter o ciúme de se atrasar para chegar em casa, ela vai ter ciúme quando o marido não atender ali, quando ele estiver num churrasco com os amigos, né? Então, quando que esse ciúme no meio liberal ele passa a deixar de existir, né? Eu lembro que antes da gente nem pensava pro swing, eu e o Ed tivemos uma longa conversa, sabe? Nós sentamos e falamos: olha, hoje nós vamos contar tudo que nós sempre mentimos um para o outro. Você já mentiu para mim? Você já mentiu para mim? A gente foi falando tudo que a gente mentiu. Ou porque a gente se sentiu corrigido, ou porque a gente se sentiu obrigado. Foi uma conversa muito difícil, a gente achou que ia, inclusive, se separar nesse dia, porque foi bem forte. E prometeu para nós mesmos que a gente jamais ia um outro, sabe? Nós não íamos mentir, nós não íamos fazer coisas que desagradassem um ao outro. Então, assim, o marido, ele se comporta de forma exemplar, eu também. Assim, eu nunca vou pegar ele saindo de madrugada, indo onde ele tá, ou trocando mensagem com outras mulheres, ou vendo porfia sem me convidar. Então, ele me fez sentir segura. E essa segurança fez com que eu me sentisse antes para participar do meio liberal. Aí você pergunta, nesse ponto, entra no swing. Você não sente ciúme de ver o seu marido beijando e tocando outra pessoa, né? Você está, por
esse
exemplo,
é o ponto.
Você está numa casa de swing com e aí você, né, acaba tendo aquela interação. Vai ver ele transar com outra pessoa, vai ver ele beijar outra pessoa, e como você vai se sentir? Primeiro que, assim, a maioria das pessoas que são homens liberais, ela tem um pé na bissexualidade, né? Então, as mulheres liberais, elas são bissexuais. Existem héteras, existem bissexuais. Então, a ideia esse sexo a três não é exatamente só ele estar com ela, é eu e ele estar com ela, sabe? Então, a gente embarca nessa parceria, né? E muitas vezes deixa de existir, né? A primeira vez que eu saio com outra mulher, eu até conto esse trecho no meu livro, que foi uma história bem bacana, a gente saiu com um casal, e o Ed, por mim, idade de motivos, ela era mais magra que eu, ou seja, uma pessoa que fosse sentir ciúmes, né? É, e ele ficou com ela, completamente, sabe? E ele me olhava na hora com olhos de desespero, porque ele tava se sentindo ineficiente naquele momento, sabe? Foi um choque para mim. Eu falei, gente, quer dizer, eu achei que ele ia chegar aqui, vapo, né? Tipo, nossa, finalmente vou me realizar. E ela era muito bonita, ela tinha um corpo assim, sabe? Então, foi uma coisa que me fez refletir, né? E ele me olhava dizendo, eu não vou conseguir. Por quê? Tá faltando química, porque tá faltando jeito, porque ela não tem a história que eu tenho com você. E aí eu percebi que o corpo, que o beijo, sem uma história, sem uma coisa que zuna, não significa absolutamente nada. E aí naquele momento, ao invés de sentir empatia por ele, eu falei, puta, que situação desagradável, né? Porque ela começou a ficar extremamente constrangida, porque ela tentava de tudo e nada causava nele. E aí eu parei, né, o que eu tava cara ali do lado, pertinho dele, e fui lá com ele, ela tentando fazer com que essa relação realmente dê certo. Não deu certo. E aí, para ele não ficar mais perdido ainda, eu me virei, tampei a visão dela e eu fingi, né, entre aspas, fingi que estava fazendo um sexo nele. E aí ele fingiu que gozou. Eu falei para ele que ele foi o primeiro homem que fingiu orgasmo na vida, eu nunca tinha visto isso. Mas ele me agradeceu, ele falou, obrigado que você me tirou de mim enrascada, entendeu? Então, histórias liberais, para quem está de fora, né? Ah, eu vou ter muito ciúme, né? Que nem você falar, sou muito ciumenta, não sei nem se eu conseguiria ir. Débora, se você vai numa balada swing, por exemplo, com seu marido, e quando você chega lá, você vai ver um homem maravilhoso, num canto, te olhando, e aí ele vai passar por você e vai falar assim, tô te observando a noite inteira, você é maravilhosa. Sabe? Nem que você não faça nada com ele. Você vai dançar na pista de dança de mini saia, você vai soltar e você vai querer paquerar. E tudo bem, você não quer fazer nada, você tem ciúme para partir para a próxima etapa, você simplesmente pega o seu pai para casa e chega lá curtindo aquele clima gostoso e transa e tá bem, entendeu? Então, assim, ele não é, o swing ele não é esse mundo que as pessoas imaginam. É, existe uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? Sem sexualidade não existe pecado. E sem pecado história.
Verdade, adorei.
É. Então, assim, claro, hoje não estamos dentro de um dogma religioso, eu não vejo como uma sexualidade livre pode ser um pecado, né? Aproveitando o tema do pod, mas eu noto que as pessoas liberais, elas são muito mais relaxadas, sabe? Se eu fosse pensar olhos do pecado, sabe? Do que é pecado, do que é ruim para um casamento, a gente fala muito sobre santificação. Eu não vejo um criador do universo pode santificar uma relação simplesmente pelo fato de duas pessoas estarem juntas, né? Eu acho que a santificação de um relacionamento é construída pelo próprio casal, quando eles decidem um para o outro, quando eles decidem que vão desenvolver uma série de juntos com lealdade. Então, o swing ele é fidelidade, é isso que as pessoas não entendem, né? A gente pode com outras pessoas, mas nós jamais seremos infiéis, porque a gente tem uma lealdade tão grande pelo nosso parceiro, pela nossa nação, que faz o nosso casamento ser muito mais santo do que um casamento que simplesmente se dá ali por duas pessoas, que cai a outra, faz escondido, às vezes deseja coisas no íntimo, mas que é, até a própria formação reativa que Freud, que né, a pessoa tem muita raiva de uma coisa, é porque ela desejaria viver muito aquilo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Existem formas de se a dois sem que esse ciúme seja realmente alguma coisa agressiva, né? É uma construção lenta, mas eficaz.
Agora, para a gente finalizar, eu queria perguntar para você como que são feitas as prevenções e a higienização desses ambientes.
Você diz por conta da prevenção mesmo de DST?
Exatamente. É feita essa conscientização?
Então, é, sobre esse sistema de prevenção, assim, a maioria dos casos de singles são muito conscientes, né? Então, por que eu estou te falando isso? É, o que as pessoas não sabem, né, e que deveriam saber, é que por conta do tabu, de todo medo, do preconceito, né, do julgamento, as pessoas elas não se revelam swingers na sociedade. De como eu, que mostro o rosto e falo, ah, sou swinger, adoro fazer isso, entendeu? quem é swinger? São pessoas que você imagina. Swinger é o cardiologista do teu avô, o swinger professora da tua filha, é a diretora da escola, é o dono da academia, entendeu? É aquele teu vizinho que vai na igreja, que você não faz ideia. Então, as pessoas imaginam que às vezes aquele casal que mora do lado da sua casa, que vai na igreja todo, né? Todo culto, volta, tá no meio do sonho. As pessoas trabalham, as pessoas têm filhos, né? Então, o cuidado com o corpo é uma coisa muito fundamental para elas. Porque eu não posso colocar, né, a minha saúde, a minha segurança em risco, porque eu tenho filhos para criar. Né? Então, esse zelo, dividir as vidas, dizer, não, minha vida social é uma, minha vida liberal só é outra. Uma vez eu fui na Luciana de Menezes, fui no palco para conversar com ela, e antes da entrevista, a repórter fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Olha, você fala aos seus filhos sobre swing? E aí eu perguntei assim para ela, e você conta para seus filhos como você transa com seu marido? Né? Não, porque isso é uma coisa privativa ao casal. Eu não vou chegar para minha filha e vou falar, mamãe faz isso. Ah, mas e quando ela souber? Ah, mas aí ela já vai ser adulta. Né? E eu crio ela para ela respeitar a diversidade, não importa qual ela seja. O único direito que ela tem é de escolher para ela, não para as outras pessoas. Então eu não posso colocar a minha estrutura familiar em... Os casais, na grande maioria, são muito conscientes, né? Então, uma grande parcela usa preservativo. Existem aqueles que não usam, já vi. Quantas vezes andando numa casa de swing, já vi pessoas oral sem camisinha. Penetração é muito rara, né? Se eu falar que eu assim, vi, mas dava para desconfiar que era a própria pessoa, sabe? Mas assim, no geral, você não vê. Eu vejo muitos casais assim que se preocupam com isso. É, para um casal liberal, é primordial manter exames em dia, só preservativo. Esse hábito de usar preservativo foi tão intenso para nós que eu, com o meu marido, eu uso preservativo. Minha vida melhorou 100%. Uma ginecologista me aconselhou uma vez e ela falou assim, olha, eu não vejo mal nenhum, porque eu não posso ter anticoncepcional, né? Então ela disse, olha, não vejo mal nenhum você usar preservativo, né? E olha, eu nunca mais tive problema, sabe? Nem de inflamação, nem de corrimento. Então, assim, isso aumentando muito a minha saúde. Então, esse cuidado que você tem de usar preservativo, ele é muito sério. Inclusive no sexo, né? Nas festas da Voluptus, por exemplo, a gente deixa balde de preservativo disponível de boa qualidade, sabe? E preservativo masculino, deixa preservativo feminino também, né? Não só o masculino, né? E a gente espera que as pessoas usem preservativos no sexo oral, às vezes acaba não acontecendo. É, muitos casais também fazem aquele tratamento com PrEP, né? Que é para evitar um contágio de HIV, né? Porém, ele não protege de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, às vezes, é um erro também o casal achar que vai fazer tratamento de uso do PrEP e vai dizer, ah, então eu vou fazer sem. Não, não pode fazer sem. Né? Tem que realmente ter cuidado. Mas é aquilo, saúde é uma coisa individual, então tem que ter a consciência. A gente incentiva muito, né? E dificilmente a gente soube de casos em que as pessoas acabaram contraindo algum tipo de doença, sabe? Cuidar, porque a maioria realmente busca essa parte da saúde. É bem difícil. Não é uma coisa que é comum de acontecer, não.
Para o casal iniciar na sociedade, quais são os primeiros passos?
Então, se o casal quiser fazer parte da nossa Sociedade Voluptas, né, que é uma sociedade secreta para casais e singles, tem o site da Voluptas e na aba cadastro, preencher corretamente, né, dizer bastante sua história, e mandar os itens que a gente exige, né? Que é o documento, a foto do documento, e aí aguardar a aprovação. Ele vai poder ter acesso às festas, vai poder ter acesso, né, à plataforma virtual, nossa rede social de interação. Mas, no geral, o casal que ele quer participar do meio liberal em si, da comunidade liberal, existem algumas formas também que eles podem participar. Tem vários aplicativos, tem o ISOS App, por exemplo, que é um aplicativo para o Tinder, mais para casais liberais e singles liberais. Tem o Sexlog, que é um site como se fosse uma rede virtual mesmo, que os cadastros postam fotos, né? Que é muito parecida com a nossa plataforma. Então, eles que criaram a nossa plataforma para a gente ter toda a segurança e o know-how deles. Mas o que eu recomendo para um casal iniciante é não ter medo de ler sobre, ouvir sobre e visitar. Né? Visita a casa de swing. Ah, não vamos fazer nada, a gente vai olhar. Ok, vai, olha, o máximo que pode acontecer é vocês não gostarem e nunca mais voltarem. Né? Mas vai, pega que dança na balada. Né? Se não quiser, não precisa nem entrar nas privativas. Para um casal que está entrando e entra na liberal, por exemplo, a Hot Bar em São Paulo, né? Tem a Hot Bar, a Spice, Inner Club, que são três baladas na mesma rua. Se você entrar, você vai ver um lounge muito elegante, você vai ver a área da balada, e as áreas privativas, onde isso realmente acontece, fica bem afastado. Então você não precisa nem entrar lá, se você não quiser, não se sente seguro, sabe? Então é um clima muito elegante, respeitador, Né? Você vai, por exemplo, num lugar, quantas vezes já fui naquelas baladas quando eu era mais jovem, você não conseguia até o banheiro sem três caras tentar puxar você pra mão pra beijar, sabe? Essas coisas não acontecem numa balada liberal. As pessoas se reúnem, ninguém se toca, né? E para uma interação acontecer, realmente, se estiver decidido a entrar num ambiente liberal para você interagir, quando você chega lá, existe todo um protocolo que os casais acabam seguindo e que você só vai realmente pegar com observação. Em geral, por exemplo, um casal que quer iniciar, que quer interagir, vai ter que ficar muito observando, aí ele vai ficar se beijando, se tocando. E aí, quando surgiu um casal interessado, esse casal, a primeira coisa que eles vão fazer é o contato visual. E eles só vão para vocês se vocês retribuírem esse contato visual, sabe? Eles vão realmente estar interessados na gente, estão olhando muito, então eles vão se aproximando. Aí eles encostam na mão, perguntam oi, tudo bem? O que estão procurando? E a coisa começa a acontecer, né? Então, é bem difícil, as pessoas imaginam. Você não chega lá, tira a roupa, põe um roupão e sai. Ah, vamos transar. Não, não é assim que funciona, né? Para todos os efeitos, é uma balada normal, muito mais respeitosa que uma balada convencional.
Por isso que essa entrevista foi tão importante. Te agradeço.
Quebra um monte de tabu, né?
Verdade. Te agradeço imensamente. E eu queria que você nos informasse as suas redes sociais para as pessoas te procurarem.
Ah, então vamos lá. No Instagram, você me acha como ela.damadespa, né? Ou como Voluptas, né? Você me acha também no YouTube como Camila Voluptas. Eu também sou apresentadora do Sexlog TV, também. Em vídeos mesmo, Sexlog TV do YouTube. E o próprio site da Voluptas, que é voluptasclube.com.
Ótimo. E vamos deixar descritos aqui embaixo, tá? Muito obrigada.
Obrigada, foi um prazer.
E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, @podepecarcomdemudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima.